ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém, povo de Deus. Shalom. Deus te abençoe. Quero compartilhar com você. O tema dessa palavra é Deus tem a resposta ou as respostas para os seus argumentos. E para os meus, claro. Muitas vezes nós temos umas ideias pré-concebidas que nos afastam de Deus. Nós temos alguns conceitos, alguns argumentos que ficam impedindo que nós realmente nos entreguemos a Deus. Não é? Então eu quero compartilhar para você ver como a palavra de Deus tem a resposta para todas as coisas. Nós vamos ver alguns argumentos, tá bem? De maneira bem objetiva. Vamos manusear a palavra. Primeira coisa, algumas pessoas que aparentemente são indiferentes. Falam assim, eu sou ocupado demais, eu não tenho tempo para Deus. As pessoas não falam isso. Falam, não tenho tempo para a igreja, não tenho tempo para essas coisas. Não tenho tempo para ler a Bíblia. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou? Que havia um rei que preparou um banquete. Jesus contou essa parábola e falou para os seus súditos, vão e convidem as pessoas, porque eu já tenho tudo pronto para o meu banquete. E os seus súditos foram até a cidade e tiveram muita dificuldade, porque um dizia, não posso, eu tenho que cuidar do meu campo. Não posso ir nesse banquete, que eu tenho que cuidar da minha vida. Eu vou casar. E aí os súditos voltaram ao rei e falaram, Senhor, pouca gente se dispôs a vir. E o rei falou, mas não é possível, eu tenho muito lugar aqui na minha casa, no meu banquete, vocês vão pelas ruas e tragam os mendigos, os desocupados, os que estão assim aleijados da sociedade, tragam, porque a minha casa vai estar cheia. E aí eles foram e trouxeram. E Jesus disse, muitos são chamados e poucos são escolhidos. A gente não pode deixar as coisas de Deus para depois. Esse argumento de sermos indiferentes às coisas de Deus. Tem tempo. Eu vou primeiro cuidar da minha vida, depois eu vejo a parte espiritual. Eu ainda sou jovem, ou ainda tenho que fazer meu pé de meia. Qual é a resposta de Deus para esses argumentos? Vamos ver Mateus 6,33. Mateus 6,33. Olha só, que tremendo. Palavra de Jesus Cristo. Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? Jesus vem falando sobre o seguinte, no verso 31. Não andeis inquietos ou ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. A prioridade deles está nessas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, ou basta cada dia os seus problemas. Amém? Nunca deixe as coisas de Deus para depois. O maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Primeiro Deus. Amém? Um segundo pensamento, o argumento que às vezes vem à mente, é assim, mas a salvação, será? Eu sou pecador demais, eu sou muito falho. Vamos dar uma olhada em 1 Timóteo 1,15, que diz a palavra do Senhor. Tem vários textos para cada uma dessas perguntas, eu estou pegando um versículo, né? 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação. Que palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo fala, o apóstolo Paulo, Eu sou o principal dos pecadores. Paulo dizia assim: dos apóstolos eu sou o menor. Eu sou como um aborto nascido fora do tempo. Eu persegui a igreja de Cristo. Eu não mereço. O amor de Cristo me constrange. Por isso ele fala: eu sou dos pecadores, eu sou o principal. Mas, fiel a esta palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Não tem nenhum pecado que Jesus não possa perdoar. Você é digno da salvação. Jesus te ama, por mais que você se sinta não merecedor. Por causa de Jesus Cristo, o Pai nos aceita. Aleluia! Outra coisa que a gente às vezes pensa: ah, mas e se Deus não me receber? A dúvida. Por isso que uma das peças da armadura do guerreiro, né, da armadura do cristão, é o capacete da salvação. É proteger a mente com a certeza da salvação contra os argumentos do maligno. Ele falava para Jesus lá no deserto: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Se tu és o Filho de Deus, coloca a dúvida. E se Deus não me receber no grande dia? Veja João 6,37. João 6,37. Porque quando você tem a certeza do amor de Jesus por você, quando você tem a certeza da sua salvação, você é ousado. Você é perseverante, você é resiliente, você é indesistível, como dizia a pastora Ludmila Ferber. Veja então, João 6,37. João 6,37. Aleluia. Ah, estava indo para o lugar errado aqui. João 6,37. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, disse Jesus. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você for ao Pai, o Pai te recebe. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Amém? Dê o primeiro passo. Deus vai dar 10 passos na sua direção. Aleluia. Outro pensamento, outro argumento é assim: ah, mas é tarde demais, acho que agora não dá mais. Já fiz tanta coisa errada, já perdi tantas oportunidades, agora não adianta mais, está tudo perdido. Ah, é? Vamos ver o que diz a palavra em 2 Coríntios 6,2. 2 Coríntios 6,2. Isso é só uma degustação, assim, para você ver como a palavra de Deus é completa. É o alimento para a alma. 2 Coríntios 6,2. 6,2. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Sempre é tempo, sempre é momento. Quer ver um exemplo? Aquele ladrão da cruz que foi crucificado. Jesus foi crucificado entre dois ladrões, não é? E um deles, na última hora, ele entrega a vida para Jesus. E Jesus fala: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Sempre há tempo, nunca é tarde demais. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Veja, muitas vezes a gente se acha fraco demais. Ah, mas eu não vou conseguir perseverar. Jesus falou que o caminho que conduz à salvação é estreito e poucos acertam por ele. E larga o caminho que conduz à perdição e muitos vão por ele. Eu acho que eu não vou conseguir perseverar. Acho que eu não vou conseguir. Então veja, se você acha que você é fraco ou não vai conseguir, veja o que diz a palavra lá em João 10, 28 e 29. Palavra de Jesus. João 10, 28. Dou-lhes a vida eterna, Jesus fala, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Jesus fala das suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna, ninguém vai arrebatar você das minhas mãos, Jesus fala. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Se você está com Jesus, se Jesus é o teu Senhor, ninguém vai te tirar de lá. Jesus te protege. Pode ter força para perseverar, porque Ele está com você. Jesus falou, estou com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nessa palavra, ela é poderosa para nos salvar, para nos dar força para continuar sempre em frente. Por isso que a palavra fala, aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Amém? Vamos lá. Ah, mas eu acho que tem gente que tem um temperamento mais forte, mais agressivo, eu sou mais tímido, eu sou mais fraco, eu não tenho essa pegada. Será? Vamos dar uma olhada. 2 Coríntios 12, verso 9 e 10. Deus tem resposta para todos os argumentos. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Deus me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém? Quando estou fraco, então é que sou forte. Quando você está fraco, a tua força agora já não é mais sua, a força é do Senhor que habita em você. Ele nos ajuda. Amém? Irmãos, eu peço perdão, não consigo ler uma mensagem maior aqui, mas vocês estão lendo, né? Parece que alguém está pedindo uma ajuda. Amém? Vamos ajudar essa vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o que mais que nós podemos colocar assim de argumentos? Ah, mas eu estou tão acostumado, eu não consigo abandonar os maus caminhos, as coisas que eu fazia já são automáticas, eu já me enveredei demais, eu não vou conseguir abandonar o que eu fazia. Porque a palavra fala, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, né? Então, você não vai conseguir abandonar os maus caminhos. Veja o que diz Gálatas 6, Gálatas 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Obrigado, Evangelista André. Aleluia. O que a gente semeia, a gente colhe. Então, se você falar, mas eu não vou conseguir abandonar meus maus caminhos. Pensa dessa maneira como Deus está falando. Você está semeando. Você vai colher. Uma hora você tem que mudar. Você está alimentando a carne, você vai colher o que? Desejos da carne. Pecados. Gálatas mesmo fala dos frutos da carne, né? Prostituição, lascívia, violência, orgias, bebedices, etc. Então ele fala, olha, começa a semear no Espírito, começa a alimentar o seu Espírito, começa a ler a Palavra de Deus, congrega com gente santa, ouve louvores, dê atenção para Deus. E você está semeando e vai colher bênção. Você pode sim abandonar os seus maus caminhos. Pedro mudou de vida, Paulo mudou de vida, todos esses grandes homens e mulheres mudaram de vida, você não pode? O Espírito Santo te ajuda. Amém? Creia. E um outro argumento, ah, mas a vida de crente é muito difícil. A vida de crente é muito difícil. Vamos dar uma olhada em Mateus 11:30. Jesus fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Difícil é viver sem Jesus. Difícil é não ter esperança em Deus. Difícil é você se achar sozinho quando os falsos amigos, ou mesmo quando os amigos te abandonam. Difícil é você se ver numa situação de enfermidade quando os médicos não podem fazer mais nada. Jesus fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Venha, venha a mim. Não é difícil ser crente, é difícil não ser crente. Amém? Glória a Deus, o amor de Cristo já está em ação aí na live. Deus abençoe suas vidas, meus irmãos. Vamos seguir aqui. Vamos examinar um pouco mais as Escrituras. Muitas vezes as pessoas, nós mesmos, colocamos os nossos interesses em primeiro lugar. Ontem mesmo no culto, eu falei sobre devo guardar o sábado. Se você não assistiu essa palavra, dê uma olhada aí no site da Igreja Apostólica Ágape, tem essa pregação, creio que já está lá, não sei se já está. Devo guardar o sábado? Ali Deus explica bem o que é o sábado, por que o sábado, como guardar o sábado. Tem a ver com colocar Deus em primeiro lugar. Mas veja, alguém fala assim: ah, mas eu vou perder meu negócio se eu me tornar crente, eu posso perder o meu negócio. Como assim? Eu sempre falo que eu mais o Espírito Santo é covardia, nós somos maioria. Ele me ajuda na cirurgia, ele me ajuda nos casos clínicos, ele me ajuda na interpretação, ele ajuda e te ajuda. Então lembra o que Jesus falou? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Aleluia! Alguns pensam assim: ah, mas eu vou ter que deixar muita coisa? Porque falam que o crente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. A palavra de Deus fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você pode fazer tudo que é bom, tudo que edifica, tudo que é puro. Passear, fazer esporte, estudar, ser feliz. Veja. Vamos ver aqui Marcos 8,36. Marcos 8,36. Shalom, Gi. Chegou a tempo, glória a Deus. Marcos 8,36. Veja lá. Palavra de Jesus. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Que adiantaria você ganhar tudo e perder a sua alma? Então, nunca coloque os seus interesses em primeiro lugar. Coloque Deus em primeiro lugar. Tudo por Ele, nada sem Ele. Vale a pena. Jesus fala: onde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Se o seu tesouro é Deus, o seu coração está com Ele. Amém? Ah, mas eu tenho medo por causa dos meus amigos. Eu ouvi dizer que quando a gente se converte, os amigos mudam, a gente é visto como marciano, como ET. Vamos ver o que fala Provérbios 29, 25. Provérbios 29, 25. Peraí que eu peguei o provérbio errado aqui. 29, 25. O receio do homem armará laços. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Se você confia no homem, você vai ter problemas. Amigo é bênção, mas confie no Senhor. O Senhor é em primeiro lugar. O Senhor prepara até as suas amizades. Os amigos que são amigos mesmo, se não são crentes, se você se torna crente, eles vão ver que você tem algo novo, você tem algo bom, e eles vão se interessar. Aqueles que te desprezam, talvez não fossem tão amigos assim. Amém? Coloque a tua confiança no Senhor. Você vai estar num alto retiro. E agora uma coisa: ah, mas pode ser que eu seja perseguido, vão me chamar de crentão, vão me chamar de pastor, não vão me convidar para tais festas. Bem, veja lá. 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Segunda Timóteo 3,12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, eventualmente você vai ser sim perseguido. Porque Jesus falou: vós não sois deste mundo, como eu também não sou. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Jesus não prometeu vida mansa, ele prometeu vitória nas aflições e prometeu que Ele está conosco. Mas às vezes você vai sofrer perseguições, sim. porque estreito é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Mas leva à vida eterna. E aqui nós temos paz, paz com Deus. Isso é precioso demais. Aleluia. Algumas pessoas falam assim, mas eu não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de ir na igreja, não sinto vontade das coisas de Deus. Vamos ver o que diz a palavra em João 1,12. João 1,12. Mas a todos que o receberam, todos aqueles que receberam Jesus Cristo, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebe Jesus Cristo, você recebe poder para ser feito filho de Deus. Então, sabe o que? Não é sentimento. É fé. É crer. A palavra diz assim, cri, por isso falei. Não, não, não se baseia em sentimentos. A carne é enganosa. A gente sempre fala que o corpo é um péssimo patrão. O corpo é um ótimo escravo, empregado. Você fala, corpo, vamos. Corpo, vamos ler. Corpo, vamos adorar. Corpo, vamos jejuar. É um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão. Se você deixar o corpo mandar, vai querer só vida mansa. Amém? Quase completando aqui. Ah, mas eu tenho um coração muito duro. Não sei se é a minha formação, não sei se foi o que eu já passei na vida, não sei se é porque eu tenho sangue espanhol, tenho sangue italiano, tenho sangue português. Meu coração é duro. É? Então veja o que diz Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26. Deus tem resposta para todos os nossos argumentos. Ezequiel 36, 26. E vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu vou te ajudar, filho. Vou mudar teu coração, vou mudar teus pensamentos. Vou colocar a minha palavra no teu coração e você vai ter amor pela minha palavra. E o meu espírito vai habitar em você e vai te ajudar a caminhar nesse novo caminho. Amém? Não tem coração duro. Tem coração crente. Tem coração de Jesus. Aleluia! Oh, povo de Deus! Oh, povo de Deus! E aqueles que confiam na sua própria bondade, na sua própria retidão, eu já sou certinho, eu faço tudo bem, está tudo certo. Será que é suficiente? Vamos ver Lucas 16,15. Lucas 16,15. 16, 15. Jesus disse assim, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que dentre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Amém? Thaís, quando a pessoa já é batizada nas águas, aceitou Jesus, claro, aceita Jesus, aí pode ser batizada, e ainda não fala em línguas, o que fazer? Jesus falou assim, lá em Lucas 11,13, se vós que sois maus sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então, se você ainda não ora em línguas, a oração em línguas é uma manifestação do batismo do Espírito Santo. O que, que Jesus falou? Pede ao Pai. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11,13. Quando você recebeu Jesus, Thaís, você recebeu o Espírito Santo. Efésios 1,13. Quando você recebeu o Evangelho da Salvação, creu nele, você foi selada com o Espírito Santo. Mas nós podemos ser cheios do Espírito Santo. Quando Jesus fala para os discípulos, vocês fiquem lá em Jerusalém e aguardem o cumprimento da promessa do meu Pai. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E E ali eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar em línguas e profetizar. Então, você que ainda não ora em línguas, meu irmão, começa a pedir a Deus. Pai, eu quero, Espírito Santo, enche a minha vida, eu quero receber o dom, me batiza, Senhor, me enche, me dá a plenitude. Eu fiquei 2 meses e meio pedindo, desejando, almejando. O que Jesus falou? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? É uma bênção. Só pode receber o batismo do Espírito Santo quem já tem o Espírito Santo. Então, obrigado, Mateus 7,7. Amém, Luzia? É isso, é uma busca. Pede e você vai receber. É lindo, é maravilhoso. O dom de línguas é um dos dons sobrenaturais. Amém, Thaís? Shalom. Glória a Deus. Vamos lá. Eu creio que foi tremendo. É muito bom, viu? Quando você às vezes tem alguma dúvida, a gente coloca aqui no ar mesmo e a gente já vai tentando responder. Amém? Eu sempre me proponho a gente fazer a nossa live até 8 e pouquinho. Então eu vou encerrar com uma palavra muito forte, que está em Amós. Veja lá, Amós 4,12. Amós 4,12. Depois de Ezequiel, depois de Daniel, Amós. Depois de Oséias, né? Daniel, Oséias, Amós. Amós 4,12. Amós 4,12. Guina, é errado você estar numa igreja e a sua esposa em outra igreja? Errado seria não estar numa igreja, né? Deus fala, não deixeis de congregar, como é costume de muitos. Mas é certo que não é o ideal, né? O ideal é que o casal congregue junto. Ali vocês recebem juntos a palavra, ali vocês vão dar fruto juntos, vão estar no ministério juntos. Normalmente, a esposa acompanha o marido, que é o cabeça, mas deve haver concordância. Agora, é importante vocês observarem bem a igreja, né? Qual que é a doutrina, é pregada realmente a palavra, a sã doutrina, né? Pede direção para o Espírito Santo, mas o meu conselho, eu diria que o melhor mesmo é que o casal congregue junto, na mesma igreja. Amém? Yeah. Vamos ver Amós 4,12? Olha só que palavra, Amós 4,12. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus. Essa palavra foi falada, profetizada para Israel, mas claro que vale para nós, porque a palavra fala que um dia todos nós vamos comparecer diante do Senhor Deus. A palavra fala que os salvos que já têm Jesus, que têm o Espírito Santo, não vão para a condenação. João 5,24 ou 5,23. Em verdade vos digo, quem crê em mim não entra em juízo, passou da morte para a vida. Mas mesmo os salvos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, diz a palavra, lá em Coríntios. O tribunal de Cristo é quando cada um vai ser provado pelas suas obras. Se a obra que você fez foi ouro, foi prata, foi cobre, foi madeira, foi feno ou palha, a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. Seremos salvos, mas o galardão depende da obra de cada um. Por isso que Jesus fala, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. E aqueles que ainda não têm Jesus Cristo, que ainda não têm o Espírito Santo, que não têm a salvação, lá em Apocalipse 20, né, verso 4, fala do grande tribunal, o trono branco. Todos vão comparecer diante de Deus e vão ser julgados. Amém? Então prepara-te para te encontrares com teu Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto, disse o profeta Isaías. Amém, povo de Deus? Deus tem a resposta para todos os nossos argumentos. Eu vou confirmar, meus irmãos, se na próxima quinta a gente vai ter a nossa live, provavelmente eu vou estar em trânsito. Se eu estiver voando, não vai dar, mas se não, vamos ter. Eu vou já sugerir isso, acho que é muito rico que a gente Eu vou tentar lendo as perguntas e a gente vai respondendo as perguntas ao vivo. Amém? Então já prepare alguma pergunta que você tiver. De preferência dentro do tema, mas não necessariamente. Amém? Glória a Deus. Deus nunca nos deixa. Deus fala, ainda que uma mãe abandonasse o filho que ainda mama, eu nunca te deixarei. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o teu fim de semana seja abençoado e você seja um abençoador. Amém? E qualquer dúvida, qualquer argumento, entrega para Deus. E a bênção vem. Povo de Deus, Shalom. Deus te abençoe. Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bonzinho. Ele já me deu 7 anos de vida depois do infarto. Eu estou cada vez melhor. Juntos faremos proezas, amém? Shalom. Shalom, povo de Deus. Obrigado. Dá vontade de ficar louvando, né? Nos encontramos domingo nas nossas igrejas, amém? Boa notícia! Hoje foi liberado o uso de máscara em lugares fechados no estado de São Paulo, exceto em transportes públicos, transportes privados e hospitais e repartições de saúde humana. Então, domingo, a máscara fica liberada. Quem quiser, vai de máscara. Quem não quiser, não vou de máscara. Shalom, povo de Deus! Aleluia!